Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a palavra do Evangelho de hoje lembra para nós o encargo divino e tremendo que os cristãos têm sobre o mundo. Jesus hoje diz para a gente o quanto Ele aposta na gente, o quanto Ele investe na gente. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E se esse mundo se perde em escuridão, é porque nós brilhamos pouco. E se existem pessoas nesse mundo que não têm mais gosto pela vida, que não sentem mais sabor na vida, é porque nós não salgamos mais, é porque nós não temperamos mais os lugares onde Deus nos coloca. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo hoje diz para a gente que aonde Ele nos levar, aí a gente deve deixar um gosto bom na vida das pessoas ao nosso lado. Aí a gente deve fazer a diferença para melhor na vida delas. Ontem na missa das crianças, para falar dessas coisas, foi complicado. Eu tive que falar de quiabo, batata frita, para mostrar que batata frita sem sal, por exemplo, é a coisa mais sem graça do mundo. Mas uma batatinha frita com sal na medida certa, oh, Deus abençoe, né? Pois é, nós somos sal nessa terra. Irmãos, há pessoas muito perto de nós, muito, talvez dentro da nossa casa, que estão muito longe de Deus. E se a gente não as trouxer para mais perto de Deus, elas aos pouquinhos vão perdendo o gosto pela vida. A nossa vida hoje é muito dura, pressiona demais a gente. A gente tem a impressão de o tempo inteiro está faltando alguma coisa que parece que nunca chega. Mas alguém que tem fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe que essa ansiedade não resolve nada. A gente sabe que esse algo mais que faz falta, mas que a maioria das pessoas não sabe sequer o que é a presença do Senhor na vida da gente. Se a gente não salgar, se a gente não fizer a diferença, se a gente não levar um gosto de Deus para pessoas que estão perto da gente, possivelmente muito do nosso lado, elas vão acabar se perdendo. A pergunta que a gente deve fazer, talvez a primeira pergunta é: qual é o gosto que eu estou deixando na vida das pessoas que convivem comigo? A gente pode deixar um gosto amargo nas pessoas, com as palavras da gente, com as atitudes da gente, quando a gente meio que passa por cima delas, com o nosso jeito de ser. Ou a gente pode deixar um gosto de céu, um gosto de Deus, quando a gente tem a palavra certa, quando a gente tem o Evangelho ardendo na alma da gente E com jeitinho e com paciência, a gente vai alimentando essas pessoas com o Evangelho. Que sabor você tem deixado na vida de quem convive com você? Será que é um sabor amargo de rejeição, de crítica? Ou é esse sabor abençoado de quem está sendo servido pelo pão vivo descido do céu, que é Cristo, que a gente pode ofertar para esses irmãos? Depois o Senhor Jesus disse: vocês são a luz desse mundo. É como se Ele dissesse: eu acendi dentro de vocês uma luz. Primeiro, não deixem que ela se apague. A única coisa que o diabo quer é apagar a luz que Cristo acendeu dentro de você. Para que o mundo continue jazendo em escuridão, o inimigo não precisa colocar mais no escuro quem já está no escuro. O inimigo precisa apagar a luz que carregam aqueles que são a luz do mundo. É isso que ele precisa, para que grandes sejam as escuridões. Não deixe apagar o que Cristo acendeu dentro de você. O desânimo apaga a fé que o Senhor acendeu aqui dentro. As más conversações, a confusão do mundo, os enganos do mundo apagam a fé que Cristo acendeu aqui dentro. Não deixe nada apagar o que Deus colocou dentro de você. Você é luz nesse mundo. Sua presença, suas atitudes, suas palavras têm que brilhar, ou seja, as pessoas têm que ver em você algo diferente. Um cristão não pode ser igual a todo mundo, porque a gente usa esse todo mundo como uma desculpa para fazer o que é mais fácil, né? Todo mundo faz, né? Sua mãe não ensinou para você que você não é todo mundo? A mim ensinou. Mas todo mundo faz, irmão, mãe, você não é todo mundo, não é? Isso é frase de mãe, e é uma frase muito certa. Eu e você não somos todo mundo, a gente tem que fazer a diferença para melhor. É ser diferente, não porque a gente se sente melhor do que os outros, mas porque a gente experimenta alguma coisa aqui dentro, que é boa demais e que a gente precisa mostrar e apresentar para as pessoas. Não tenha medo de ser cristão e de ser visível. Um cristão invisível é um negócio muito esquisito. Um cristão que onde está, ninguém sabe, porque age do jeito de todo mundo, nunca fala de Cristo Jesus, é um negócio muito estranho. Quando eu era moleque de crisma, lá na minha paróquia de origem, a gente uma vez foi fazer um encontro de oração na rua, numa região do bairro onde o pessoal não era muito frequentador da igreja. Então a gente foi lá, fizemos uma reunião para juntar quem ia tocar, quem ia pregar, fizemos um encontro lá. E havia nessa reunião um homem que morava nessa região, era da igreja. Então a gente chamou para ele dar uma ajuda, né? E na conversa, conversa vai, conversa vem, durante a reunião, o cara me sai com essa: eu moro aqui há 30 anos e eu sou o único que vai na igreja. Só aqui, acho que esse encontro não vai dar certo, não. Na hora, eu falei: mas cara, muito estranho isso. Você mora aqui há 30 anos, vai à igreja há 30 anos e nunca conseguiu levar ninguém. Tem alguma coisa de errado, é com você, viu? Dizem que para a gente ouvir um sim, para um convite que a gente faz para alguém está um pouquinho mais perto de Deus, a gente ouve 3 nãos antes, estatisticamente. Bom, se esse cara tivesse há 3 meses morando lá, eu até poderia pensar, ele ainda está no segundo não ou no terceiro, né? Mas se ele insistir, o quarto vai dizer sim. Mas não era o caso, ele morava lá há 30 anos. Ele nunca tinha chamado ninguém. Ele nunca tinha mostrado que ele era um homem de fé, e talvez tentado envolver alguém e trazer para mais perto de Deus. Cristão invisível é um negócio muito esquisito, não seja um. Jesus disse: a gente não pode esconder uma cidade que é construída em cima de uma montanha. Chega à noite, ela vai brilhar. Deus não acendeu o coração de vocês para ser uma lâmpada debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama. Ele colocou vocês num candeeiro para iluminar a casa toda. Portanto, façam a diferença. Essa semana eu estive pregando o retiro para os seminaristas da Diocese de Campos, lá em cima, né? E num dos dias lá de encontro, à noite, um padre convidou para ir à paróquia dele, porque ia ter um encontro de oração, e a gente foi, tinha gente de vários lugares, e aí ele me apresentou um pessoal que tinha vindo de van, de um lugar chamado Farol de São Tomé. Campos não é no litoral, né, mais para dentro, mas a parte litorânea que tem ali perto se chama Farol de São Tomé, porque lá tem um farol antigo do século XIX, cujo nome é Farol de São Tomé. E o pessoal explicando lá a história do farol e tudo. A gente sabe que antigamente o litoral era marcado, pontilhado por faróis, que tinham dois objetivos. Primeiro, é que as embarcações vissem que estavam chegando perto de algum lugar de terra, e isso é perigoso, elas precisavam se aproximar com calma. E para que as embarcações também vissem que tinha terra à vista, ou seja, tem um lugar ali para você atracar, tem um porto, calma, está chegando. Irmãos, eu acredito que quando Jesus diz para nós que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo para a gente ser farol na vida de alguém. Existe muita escuridão no mundo de hoje, e tem muita gente naufragando no meio disso, e essas pessoas precisam de um farol para ver que elas têm um porto seguro, que é Cristo Jesus, onde elas podem atracar o coração delas e se acalmar. E esses faróis somos nós. Se a nossa luz se apaga, se a gente não brilha diante dos homens, as pessoas vão naufragar muito perto da gente. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, vão afundar na tristeza, no pecado, na solidão. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, sal da terra e luz do mundo. Mas para que a gente possa ter a nossa luz, que é Jesus, brilhando na nossa vida, a gente precisa vasculhar o nosso coração e retirar da vida da gente aquilo que impede a gente de ser instrumento de Deus para os outros. Aquilo que não deixa as pessoas verem a luz de Deus na gente. A primeira leitura que a gente ouviu hoje fala um negócio muito sério. Lá no finalzinho, através do profeta Isaías, o Senhor diz para a gente que Ele não quer três coisas na nossa vida. Ele diz assim: se destruíres os teus instrumentos de opressão, deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se abrires o coração a quem precisa de ti, então serás como um sol do meio-dia e a tua luz brilhará no meio das trevas. Queria chamar sua atenção para essas três coisas. Para que a luz de Cristo possa chegar nas pessoas que a gente encontra, primeiro, a gente precisa abandonar a linguagem maldosa. Segundo, os hábitos autoritários. E terceiro, os nossos instrumentos de opressão. Ih, padre, difícil, não estou entendendo. Primeiro, linguagem maldosa, acho que não é difícil de entender, né? Eu sou incapaz de fato fazer bem a alguém se eu mantenho uma linguagem maldosa na minha vida: fofoca, maledicência, ou seja, a mania de apontar o que tem de ruim nos outros, críticas exageradas, essa mania que existe no mundo de hoje, de a gente, não sabendo se uma coisa é verdade, falar aquilo como se fosse uma verdade. A gente chamava isso antigamente de julgamento temerário, ou seja, fazer um julgamento antes de saber se é ou não é. Isso tudo é linguagem maldosa. E quando eu estou envolvido por isso, e tenho o costume de falar das pessoas o que sequer eu sei se é verdade ou não, e tenho o costume de tocar sempre em assuntos que são negativos, de tal maneira que eu acabo sempre levantando suspeitas sobre as pessoas, e falo com quem não é devido sobre os problemas delas, ou seja, fofoco. Se eu faço isso, é impossível eu me aproximar de alguém, conquistar a confiança dessa pessoa, estabelecer um relacionamento de confiança, limpo, jogando limpo, sincero, e permitir que a luz de Cristo brilhe nela. Impossível. Fofoca, maledicência, julgamentos precipitados, essas coisas todas criam barreiras entre a gente. Se eu preciso brilhar na vida de alguém com a luz de Deus em mim, eu tenho que velar com muita atenção sobre aquilo que eu falo. Às vezes a gente detona as pessoas bem antes de pensar em ajudá-las. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Segunda coisa, joga fora os teus hábitos autoritários. Tem um problema nessa história. Hábitos são coisas que a gente repete tanto que a gente acaba fazendo sem perceber, fazendo sem esforço. Se você repete muito uma atitude boa, ela se torna uma virtude. Você acaba fazendo aquilo naturalmente. Se você repete muito uma atitude ruim, ela se torna um vício. Você nem percebe e já está fazendo de novo. Pois hoje o Senhor está dizendo, lança fora os teus hábitos autoritários. Essa mania de querer ter razão em tudo, essa mania de manipular, essa mania de ter a última palavra, de falar num tom mais alto que os outros, abandona isso. E aí você pode pensar, ah, padre, mas hábitos autoritários, eu acho que eu não tenho, não. Hábitos são coisas que a gente nem percebe, mas estão lá. Você imagina hoje de manhã na missa das 8, um monte de vovozinha fofinha, com cabelozinho de algodão, elas também têm que ver se têm hábitos autoritários, porque eu e você não temos, temos sim. Agora, a dica para saber se a gente tem hábitos autoritários, eu não recomendo, a não ser que você esteja pronto para ouvir as respostas, mas a dica é a seguinte: chega em casa, senta com 3 pessoas com quem você convive bem, e pergunta para elas, escuta aqui, o padre hoje falou um negócio lá na igreja, que eu acho que não tem nada a ver não, mas por via das dúvidas, eu tenho hábitos autoritários, e falem a verdade, hein, porque, né, você vai ver, se você estiver disposto para escutar a resposta, pergunta, quem convive com a gente sabe. Depois o Senhor diz, lança fora os teus instrumentos de opressão, as coisas que você faz e que você diz, e que você sabe que oprimem as pessoas, para que você se sinta bem, você faz a pessoa se sentir mal ali do seu lado. Será que você tem instrumentos de opressão para soltar? Às vezes é a maneira da gente falar com alguém. Num casamento pode haver isso. Às vezes num casamento gangorra, é o casamento que para um está bem, o outro tem que estar mal. Né? Aí vira de vez em quando, aí vira de novo. Às vezes num casamento, um para estar bem, tem que mostrar bem para o outro quem é que manda aqui. Normalmente se é o marido, se é um casamento ainda de um pessoal de uma geração antes, o cara pode fazer isso com o dinheiro, né? Quem tem grana manda, não é assim? Então você sabe como é, quem é que tem dinheiro aqui mesmo? Sou eu? Ah, então tá bom. Então, instrumento de opressão. Né? Pode ser uma chantagem que se faz em casa. Há pessoas que parece que descobrem que quando elas estão mal, doentes e tal, elas conseguem fazer todo mundo girar em volta. Então, elas cultivam até doenças. Né? Olha como é que eu estou, não faça comigo. Sabe aquelas coisas bem de programa humorístico de sábado de noite na Globo, antigamente? Né? Alguém fala uma coisa e a velha vai lá e desmaia. Ah, pois é, tem gente que faz isso em casa. Né? Vocês todos têm que girar em torno de mim, porque eu sou muito fraco. O problema é que às vezes não é nem tudo isso, mas é a pessoa que cultiva aquele negócio. É um instrumento de opressão, todo mundo tem que girar em volta. Ninguém pode viver. A filha que já está em idade de viver a vida, pular fora, correr atrás, não pode, porque tem que ficar lá. Será que eu tenho instrumentos de opressão que eu estou usando? Jovens também têm, né? Jovens também têm. Eu vou fazer da vida do meu pai ou da minha mãe um inferno, né? Para ele ver bem o que é bom para todos. Então, eu vou fazer tudo que eu acho que vai deixar ele com raiva, né? Vou encher a cara, vou chegar em casa de cara cheia, vou bater porta, né? Vou fazer sei lá mais o quê, que é para tornar a vida... Olha, isso em casa de português não funciona. Mas em casa de brasileiro funciona. Então, os jovens fazem isso, e aí os pais... porque o jovem resolveu, né, eu vou mostrar que eu estou descolando dele ou dela, do papai ou da mamãe, e vou fazer isso da pior maneira possível, né, para deixar bem visível a minha raiva, a minha revolta com isso ou com aquilo. Se você tem instrumentos de opressão que você usa, joga eles fora, para que você possa brilhar, começando dentro da sua casa e da sua família, para que você possa brilhar na vida das pessoas. Jogue limpo, seja sincero, saiba ouvir, saiba se colocar de uma maneira boa, espere que o Espírito Santo mostre para você as oportunidades, a maneira de falar. Não recorra a instrumentos de opressão, a hábitos autoritários, a linguagem maldosa. Isso é o que todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Ai, ai, ai. Você não é todo mundo. Irmãos, se a gente fizer uma vasculhada no coração da gente a respeito desses três pontos, a gente vai se surpreender. De repente, a gente vai começar a perceber que umas maneiras da gente, umas atitudes da gente, são os tais hábitos autoritários. E que bom se a gente perceber isso. É sinal de que a gente pode mudar, pode melhorar. Então, vamos tentar. Outra coisa importante para que você seja luz no mundo e sal da terra: sua confiança em Deus. Seu relacionamento com Deus tem que ser muito forte, porque a gente vive num tempo de muita escuridão, e a escuridão deixa as pessoas com medo, e a escuridão desanima e rouba a esperança das pessoas. E para que você possa brilhar, você tem que levar um pouquinho de esperança para os lugares onde Deus coloca você. O salmo que a gente rezou hoje diz tão bonito: o homem de Deus, a mulher de Deus, não teme receber notícias más. Seu coração está seguro, porque confia no Senhor. Olha que beleza. A gente vive num mundo de más notícias, e elas chegam rápido, a gente sabe disso. Pois um homem de Deus, ele tem uma história tão bonita com Deus, ele sabe tanto que Deus conduz a vida dele, que mesmo quando chegam as más notícias não pegam ele desprevenido. Então chegam as más notícias, o coração estremece, mas opa, eu não vou ser mais um me desesperando, eu não vou ser mais um esperando o pior sobre o pior. Meu Pai do céu cuida de mim. Então as notícias más não vão me pegar de surpresa, porque nunca vão me pegar sozinho. Ele está do meu lado, Ele vai comigo. Confiança em Deus faz você ver as coisas de um jeito diferente, do jeito certo, com o olhar certo, com o olhar de quem sabe que Deus está no controle de tudo. Irmãos, a gente não pode fazer tudo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Cada um de nós aqui precisa ser luz na vida de alguém. Não deixe se apagar a sua fé. Não deixe se apagar o que Jesus Cristo acendeu dentro de você. Cuide da sua fé, alimente essa chama que está aí dentro. Não perca o gosto pela vida. Não perca o gosto de Deus, pelas coisas de Deus. O inimigo quer tirar o seu gosto. Então ele quer tirar você da oração, ele quer que você se isole em casa, não venha à igreja, ele quer que você desaprenda de louvar a Deus, porque você vai perder o gosto pelas coisas de Deus assim. E não vai salgar mais, e não vai dar mais gosto bom na vida das outras pessoas. Não perca o gosto pelas coisas de Deus, para que onde você for, você possa dar um sabor diferente para a vida das pessoas, não azedando a vida delas, mas servindo para elas o pão vivo descido do céu, que é Jesus Cristo. Essa semana, vasculhe um pouquinho o coração, faz a pesquisa Ibope em casa, hábitos autoritários, linguagem maldosa, instrumentos de opressão. Se eu tenho recorrido a essas coisas para tentar dar um jeito na minha vida ou na minha família, não está valendo a pena. Eu tenho que deixar isso de lado e começar a ser conduzido pelo Espírito Santo. Renove a sua confiança em Deus. O homem que confia em Deus, quando chegam notícias más, não pegam ele desprevenido. Ele está com o Senhor, ele está nas mãos de Deus. Ele não se deixa tomar pela notícia ruim, que às vezes paralisa a gente ou faz a gente tomar atitudes erradas. Confia em Deus. E aí vai acontecer o que termina dizendo o Salmo: o bem que você fizer vai durar para sempre. Irmãos, a gente pode não conseguir mudar tudo, mas se a gente conseguir fazer bem a vida de uma pessoa, se a gente conseguir trazer para mais perto de Deus uma pessoa que está perto da gente, esse bem que você conseguir fazer vai perdurar para sempre. Deus não vai se esquecer dele jamais. Que você possa ser alguém que passa por essa terra como Jesus, fazendo o bem. E fazer o bem não é fazer qualquer eu vou fazer o bem, vou fazer uma pessoa rir, contar a piada do Louro José para ela. Isso não é fazer o bem, ô bobão, né? Ah, eu vou fazer o bem, vou levar para um baile de carnaval uma pessoa que está muito tristinha. É porque do jeito que o pessoal está tapado hoje em dia, eu não duvido que alguém pense que fazer o bem é fazer um negócio desse, né? Não, eu vou apresentar para uma pessoa que está sozinha, uma pessoa, para ela dar uns beijos. Pelo amor de Deus, gente. Fazer um bem que dura para sempre é salvar uma pessoa que está se perdendo. E eu não sei se já contaram para vocês, nós temos uma alma que vai durar para sempre. Quando a gente esquece disso, a gente esquece o resto todo. Você tem uma alma para salvar, a sua, e você pode fazer muito bem a dos seus irmãos. Faça bem para eles, aproximando eles de Jesus. Quem sabe Jesus também vai conseguir acender neles uma luz e eles vão se tornar bênção para outros. Faça bem a uma pessoa, traga ela para perto do Senhor. Seja farol na vida de alguém e diga para alguém que está perto de você que tem um porto seguro, onde a gente pode amarrar o coração da gente e onde a gente não vai naufragar. E esse porto é Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude essa semana, onde a gente tiver, a ser sal da terra e luz do mundo, como Ele próprio é. Onde você estiver, faça a diferença. Você não é todo mundo. Lembre da sua mamãe. Você não é todo mundo. Você está aqui nessa terra para ser instrumento de Deus, para salvar vidas, para levar um pouquinho de gosto para quem já perdeu o gosto de viver, para quem tem amargor na alma. Leve o pão vivo descido do céu para essas pessoas e vai permanecer para sempre o que você vai fazer por elas. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa